Fazenda Guido Mantega confirmou hoje a intenção do governo de criar a empresa brasileira de seguros, com o objetivo de apoiar projetos de investimentos em andamento no país e as exportações.
Segundo o ministro Mantega, o governo não quer com isso criar um monopólio na área, mas suprir uma deficiência que já existe no setor privado.
O ministro adiantou que vai chamar os executivos das grandes empresas de seguros para um encontro no Ministério da Fazenda na semana que vem para discutir o assunto.
Vou chamar uma reunião aqui na semana que vem, trazendo todas as grandes seguradoras, porque talvez pode ser que falte esclarecimentos, embora nós tenhamos feito várias reuniões explicando para eles qual é o propósito e como vai operar essa empresa. Não vamos voltar atrás, porque é uma necessidade para o país, essa empresa, né? Ela vem suprir uma deficiência, ela vem para alavancar mais exportações. O Brasil precisa expandir as exportações, então isso é bom para o exportador, né, porque o setor privado não supre. E a rigor, nós até já temos um sistema de seguro para exportação, mas ele vai ser aperfeiçoado. O que nós estamos fazendo? A empresa vai gerir o FGO que já existe. Não é fácil, porque depois que for aprovada a medida provisória, você tem que fazer toda a regulamentação e a estruturação da empresa. Isso é um processo que demora meses, então não é para já. E nesse interim, nós podemos aperfeiçoar o projeto de modo a afastar essas preocupações. Enviamos a MP, ela pode ser modificada junto ao Congresso, né, porque ela vai ser discutida lá, evidentemente, eu farei discussões com o setor. Eu mesmo estarei chamando já na próxima semana todo o setor para que ele entenda claramente.
O Ministério da Saúde enviou para Pernambuco 4 equipes de saúde para prestar atendimento às populações dos municípios atingidos pelas chuvas.
Elas são formadas por um médico, um enfermeiro e um técnico em enfermagem, todos voluntários do Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul.
Até o fim dessa semana, mais equipes voluntárias da Rede Hospitalar Federal no Rio de Janeiro devem ser enviadas ao Estado.
O envio dos profissionais é uma resposta à solicitação do governo do Estado, feita na última quinta-feira. Os voluntários irão atuar no reforço das equipes de atendimento hospitalar e atenção básica, bem como o SAMU 192.
E hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, explicou que a liberação dos 47 milhões de reais para os dois estados tem o objetivo de apoiar a reconstrução e reequipar as unidades de saúde neste momento em que as águas já baixaram e que doenças começam a surgir.
O que aconteceu nos dois estados, nas cidades atingidas, foi que as unidades de saúde simplesmente desapareceram. Então, centros de saúde, postos de saúde, ambulatórios e alguns hospitais também foram danificados. Então, esses 47 milhões de reais têm o objetivo também de apoiar esses dois estados na reconstrução e reequipamento das unidades que foram perdidas.
Segundo o Ministério da Saúde, em Pernambuco até ontem foram confirmados 4.830 casos de dengue, 60 casos suspeitos de leptospirose, sendo 2 óbitos confirmados. Também foram notificados 2 casos de meningite, 2 de gripe A e 159 casos de doença diarreia aguda.
Já em Alagoas foram notificados 29 casos suspeitos de leptospirose, sendo que deste um foi confirmado. 20 estão sob investigação e 7 foram descartados. Também em Alagoas foram registrados 13 casos suspeitos de dengue, um caso suspeito de rubéola e 156 casos de doença diarreica aguda.
Desde o dia 24 de junho, o Gabinete Permanente de Emergência do Ministério da Saúde monitora a situação de saúde nos dois estados.
Os técnicos do Ministério, tanto os que estão aqui em Brasília quanto os que permanecem na região, têm a missão de prestar assessoria especializada às secretarias estaduais de saúde no que diz respeito à vigilância da qualidade da água e ao tratamento das doenças. Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a valer a emenda constitucional que transforma as ações voltadas para os jovens em políticas de Estado.
Copa do Mundo ajudou o comércio a vender mais em maio.
O presidente Lula afirma que trem-bala deve ficar pronto até as Olimpíadas de 2016.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Yeah. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Filho de militar transferido para São Paulo tenta garantir no Supremo matrícula na USP.
Justiça Eleitoral se mobiliza em favor dos atingidos pela chuva em Pernambuco.
STJ assegura a advogados acesso a processo administrativo de anistia.
Boa noite. Um estudante de Engenharia de Redes de Comunicações da Universidade de Brasília tenta garantir no STF a transferência dele para a Universidade de São Paulo. Repórter Caio Darcanchi.
O estudante é filho de militar e se mudou para a capital paulista por causa da transferência imposta ao pai dele pelas Forças Armadas. De acordo com a Lei Federal 9.536 de 97, servidores públicos federais e militares têm direito de acesso à educação ao serem transferidos, desde que obedecidas regras das instituições de ensino. A Universidade de São Paulo e a Justiça de São Paulo negaram o pedido de transferência do estudante de Brasília. Entre outras coisas, se alegou que a USP é uma universidade mantida pelo governo do estado de São Paulo e que a universidade, por ser estadual, não deve obediência a uma lei federal. No entendimento do advogado do estudante, esse argumento afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade que atacava a lei federal em questão e não teve êxito na Suprema Corte.
Eleições 2010.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral recebeu propostas durante sua visita a Palmares, em Pernambuco, para que os municípios atingidos pelas chuvas não tenham as eleições prejudicadas.
O ministro Ricardo Lewandowski firmou uma parceria com o Exército para que as urnas eletrônicas sejam instaladas em barracas militares.
Na eventualidade não termos energia elétrica, essas urnas funcionarão com baterias de automóvel. Então, estudando todas as possibilidades, mas até as eleições eu tenho certeza de que nós encontraremos outras soluções, inclusive prédios alternativos, mas nós estamos avaliando a situação e vamos chegar a bom termo sem problema.
O presidente do TSE fez um apelo para que a população das áreas afetadas se cadastre para o trabalho voluntário de mesário.
Processos sobre anistia podem ser consultados por advogados de ex-integrantes da Marinha do Brasil. Detalhes da decisão do STJ com Carla Bezerra.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça concedeu aos advogados de ex-integrantes da Marinha do Brasil, na Bahia, o acesso a processos administrativos sobre anistia, que foram bloqueados pelo Ministério da Justiça. Os ministros entenderam que a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade e da publicidade de seus atos. A defesa dos ex-militares alegaram que, segundo a legislação, o advogado tem direito a consultar processos, desde que não estejam em segredo de justiça, independente da procuração. Os argumentos foram aceitos pela relatora ministra Eliana Calmon, que entendeu ter prioridade o direito concreto sobre o pessoal. Para a magistrada, não se pode perder de vista que o advogado é responsável pela manutenção do sigilo profissional, podendo até mesmo ser punido se não observar essa regra.
Está sendo realizado em Salvador, na Bahia, o primeiro mutirão de medidas de segurança.
A medida e iniciativa do Conselho Nacional de Justiça vai beneficiar 140 pacientes do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador. O coordenador dos trabalhos, o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Márcio André Kepler Fraga, falou um pouco mais sobre os objetivos do mutirão.
Na verdade, o que a gente tem procurado através desse mutirão é apurar duas situações. Uma, a jurídico-processual, e a outra é a fática, aquela que acontece no mundo dos fatos, no mundo real. Nós estamos fazendo análise dos processos, mas também analisando a situação onde essas pessoas se encontram internadas. Para não só ao final do mutirão termos um relatório descrevendo quais foram as atividades desenvolvidas, o que foi obtido, mas sobretudo para diagnosticar, para determinar, para identificar onde nós temos problemas, onde nós temos problemas, onde estão os gargalos na parte jurídica, como podemos solucioná-los.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Emenda constitucional que facilita o divórcio no Brasil é promulgada pelo Congresso Nacional.
Cristóvão Buarque saúda 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e cobra educação de qualidade.
Estes os destaques de hoje no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O divórcio no Brasil vai ser mais fácil a partir de amanhã. É que foi promulgada hoje a emenda constitucional que permite ao casal pedir o divórcio assim que houver a separação.
A emenda será publicada no Diário Oficial da União de amanhã, quando então entra em vigor.
O Congresso também promulgou hoje a chamada PEC da Juventude. As duas propostas foram aprovadas pelo Senado na semana passada. Os detalhes na reportagem de Nara Ferreira.
Com a promulgação da emenda constitucional, apelidada de PEC do Divórcio, a partir de agora, o casal não precisará mais ter a separação judicial prévia por mais de um ano ou a separação de fato por mais de dois anos, poderá pedir o divórcio imediatamente. O presidente do Senado e do Congresso, o senador José Sarney, lembrou que a proposta apresentada pelo ex-deputado Antônio Carlos Biscaia e pelo deputado Sérgio Carneiro, do PT da Bahia, foi intensamente debatida no Congresso.
O procedimento para a dissolução do casamento foi simplificado, diminuindo assim a interferência do Estado na vida das pessoas.
O presidente do Senado elogiou ainda a chamada PEC da Juventude, promulgada na mesma sessão conjunta do Congresso.
Estende aos jovens a prioridade absoluta garantida à criança e ao adolescente na efetivação dos seus direitos.
Apresentada pelo deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, a proposta altera a Constituição para incluir os jovens no capítulo que já contempla a família, a criança, o adolescente e o idoso. A emenda constitucional determina também a criação do Estatuto da Juventude e do Plano Nacional da Juventude, além de programas sociais para jovens com dependência química ou com deficiência física ou mental.
Comissões. A instalação dos chamados portos secos dependerá de licitação, se virar lei, projeto aprovado hoje pela Comissão de Agricultura.
A proposta ainda precisa passar por mais três comissões do Senado, antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. O repórter Jorge Cardim tem mais informações.
Os chamados portos secos são terminais ou armazéns alfandegários, ou seja, com fiscalização da Receita Federal, destinados à movimentação ou depósito de produtos importados ou para exportação. Atualmente, há mais de 60 portos secos em funcionamento em diversas cidades do Brasil, como os de Anápolis, em Goiás, e o de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Pelo projeto, os portos secos passam a se chamar Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros. O objetivo da mudança na lei é melhorar a logística no transporte de mercadorias e a infraestrutura do interior do país, para intensificar o comércio exterior e o acesso aos produtos importados. A principal alteração pelo relator, senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, torna obrigatória a licitação para a instalação e exploração de portos secos.
A licitação torna o processo mais transparente, mais isonômico.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um empréstimo externo de R$100 milhões para a pavimentação de estradas em Minas Gerais.
O senador Eliseu Rezende, do Democratas Mineiro, destacou a importância desses recursos.
Quem atravessar o Brasil de norte a sul e de leste a oeste passa por Minas. E com isso há necessidade de uma rede expressiva. E esse programa é um programa de real importância, porque vai promover mudanças relevantes do Estado e contribuir fortemente para o seu desenvolvimento.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um projeto que vai ajudar os jockeys clubes.
Pela proposta, os organizadores de corridas de cavalo vão pagar menos impostos à comissão encarregada de estimular a criação de raças equinas, organizar rodeios e fiscalizar apostas e doping em competições nos hipódromos.
O projeto é do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, e segue agora para a Câmara dos Deputados.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, advertiu que se o país quiser continuar crescendo, deve remover dois grandes obstáculos: os baixos investimentos e a burocracia.
Um setor que sofre bastante com esses entraves, segundo o senador, é o portuário. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, alega que o país necessita de 265 obras nessa área, ao custo de R$42 bilhões.
No entanto, o Programa de Aceleração do Crescimento prevê apenas 51 obras, com investimentos de R$10 bilhões.
Roberto Cavalcante reclamou também dos problemas de gestão nos portos brasileiros.
Esses problemas, quase todos decorrentes de uma burocracia pesada e anacrônica, acabam provocando atrasos inaceitáveis no embarque e desembarque de mercadorias e um aumento injustificado nos custos de transporte. Ou seja, contribui enormemente para o famigerado custo Brasil, que tanto dificulta o nosso relacionamento comercial com outras nações.
Já o senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, alerta que para continuar crescendo, o país precisa também investir mais em ciência, tecnologia e inovação.
Maciel acredita que os investimentos em novas tecnologias e em inovação podem fazer o Brasil se livrar da dependência das commodities no mercado mundial.
A inovação é certamente algo indispensável para que o país possa se ombrear com os países do primeiro mundo, que se preocupam e se preocupam com grande atenção para a questão da inovação.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou a intenção do governo Lula de criar mais uma estatal, a Empresa Brasileira de Seguros, a Segurobras.
Será a 12ª estatal criada no atual governo, reclamou o senador.
O executivo alega que a Segurobras permitirá ampliar a capacidade financeira das seguradoras, mas, para Álvaro Dias, a intenção real do governo é criar mais um cabide de emprego para aliados e amigos.
É mais um ônus para colocar nas costas dos brasileiros que já pagam uma elevada carga tributária. É mais um cabide de emprego para esconder, para acomodar apaniguados, e o povo brasileiro já cansou disso. É por isso que se exige um modelo de modernidade na gestão pública brasileira.
Tomaram posse hoje dois novos senadores por Santa Catarina, Beline Moirer e Niura Demarque.
Beline Moirer é do PT e substitui a senadora Ideli Salvati, que se afastou do cargo para disputar as eleições no estado. Moirer é formada em artes e filosofia e atuava como vereadora em Joinville.
Já a senadora Niura Demarque é a segunda suplente do senador Raimundo Colombo, que se licenciou do cargo também para cuidar de sua campanha em Santa Catarina.
Niura é do PSDB, já foi vereadora e secretária regional de Jaraguá do Sul.
O senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, acha importante que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o caso Elisa Samúdio, a ex-namorada do goleiro Bruno, do Flamengo.
Ele quer a manifestação do CNJ porque considera que a juíza encarregada do caso não agiu com diligência e não garantiu proteção a Elisa.
Para Walter Pereira, se a juíza tivesse tomado uma decisão enérgica após Elisa Samúdio ter denunciado as agressões de Bruno à polícia, a jovem provavelmente estaria viva.
Não posso interpretar de outra forma o fundamento de que a vítima não poderia se beneficiar de medidas protetivas, nem tentar punir o agressor, porque isso implicaria na banalização da lei Maria da Penha. E foi exatamente aí o fundamento arguído pela magistrada. É o caso de se indagar. O que é mais relevante? Preocupar-se com a banalização da lei ou contribuir para a banalização do crime?
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, reclama que a população das pequenas cidades não tem acesso ao tratamento especializado contra as drogas.
Para mudar isso, ele pede ao Ministério da Saúde que os centros de atendimento psicossocial para usuários de álcool e drogas sejam instalados também em pequenas cidades.
Hoje, esses centros só podem ser implantados em cidades com mais de 100 mil habitantes, explicou Assir Gurgax.
encontrar uma forma do Poder Executivo rever esse patamar mínimo de habitantes para a implantação do CAPS-AD, empurrá-lo um pouco mais para baixo, a fim de aumentar o número de centro de atendimento psicossocial para álcool e drogas, levando-os para cidades menores.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, saudou os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas lamentou que falta garantir aos menores uma educação de qualidade.
Por isso, ele defendeu a aprovação de seu projeto que cria uma carreira nacional do magistério e um programa federal de qualidade escolar em tempo integral.
Cristóvão Buarque também criticou as ONGs que são contra seu projeto que cria a Agência Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente.
Segundo o senador, uma agência teria poder para tomar decisões rápidas para garantir os direitos e a proteção dos menores.
Porque as ONGs que cuidam das crianças são contra a criação dessa agência, porque acham que vão perder poder. Mas essas ONGs existem para ter poder ou para cuidar das crianças? Porque acham que vão deixar de ter uma função, então elas não vão querer que as crianças sejam protegidas, porque quando elas forem não terá mais necessidade delas.
Jornal do Senado. Apresentação Ana Lúcia Matos e Vladimir Espinosa. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.